Você pode abrir a sua Bíblia lá em 2 Reis 5. Vamos falar um pouco hoje sobre essa história, mas com um foco um pouco diferente daquilo que você já ouviu. Mas o Espírito Santo tem direcionado a nossa igreja nessa área do evangelismo e do discipulado. E eu falei com o pastor Rogério e tanto com o Gustavo, que a minha pregação aqui vai ser quase que a parte 2 das flechas do Gustavo hoje, da parte do culto das 11. E está muito próximo também, que eu vou falar um pouco sobre Eliseu. Você abriu aí a sua Bíblia em 2 Reis 5? Fala assim, ó, Naamã, comandante do exército da rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por isso no meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a sua mulher, servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta a você e entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem envia alguém para que eu o cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei havia rasgado as suas vestes, mandou-lhes essa mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos, carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lava-te 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que essas águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e serem purificado? Foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido algo difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas disse que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. E sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu gostaria de trabalhar com vocês, mas com uma ênfase um pouco diferente, não dando foco no profeta Eliseu, não dando foco no milagre de Naamã. Esse tempo aqui era um tempo muito difícil, o tempo de Eliseu, muito parecido com o tempo que Elias também passou, porque não sei se vocês repararam, a Bíblia fala que Deus entregou o seu povo na mão do exército da Síria. Deus, na verdade, deu vitória para Naamã, Mas essa vitória que Naamã recebeu foi sobre o seu próprio povo. E o que acontece é que quando a Síria vence Israel, conquista Israel, eles vão levar algumas pessoas cativas para o seu país. E no meio dessas pessoas vai uma menina, uns 13, 14 anos, uma adolescente. E tempos depois, o seu senhor, como nós vimos, ele vai ficar leproso. E ela vai falar algo assim: ah, se o meu senhor soubesse que existe um profeta lá em Samaria, ele ficaria curado. E quando Naamã ouve isso da sua esposa, porque essa menina servia a sua esposa, ela era uma escrava, ele vai procurar o seu rei, desesperado pela sua cura, e o rei faz uma carta e manda ele procurar o rei de Israel. E ele vai procurar o rei de Israel, mas a menina mandou ele procurar quem? E ele vai procurar no lugar errado. E quando chega lá, o rei fica apavorado. Está vendo aí? Ele vai querer mais briga. Está querendo arrumar mais confusão. Já não basta o que eles fizeram aqui. Está querendo arrumar algum motivo para brigar comigo. E Eliseu, já tinha um mensageiro já rápido, né? Você vê que não tinha nem WhatsApp, Eliseu já sabia. Já foram contar. Está sabendo o que está acontecendo aí? O rei rasgou as vestes. E aí Eliseu falou assim: olha, manda ele descer aqui. A gente vai resolver isso. E quando Eliseu, e quando Naamã chega na casa de Eliseu, Eliseu não vai nem recebê-lo. Manda um mensageiro: ó, vai lá e manda ele mergulhar 7 vezes lá, que ele vai ficar bom. E ele fica revoltado. Ele fica revoltado. Porque falou: pô, mas não foi assim que eu pensei. Pensei que ele ia sair. Pensei que ele ia chegar aqui, orar ao seu Deus, ia botar a mão na minha ferida, que eu ia ficar curado. Mas não foi nada disso que aconteceu. Muitas vezes a gente fica idealizando a forma como Deus vai agir na nossa vida, na vida do nosso filho. Irmão, deixa eu falar com você: Deus age da forma como Ele quiser. Naamã começou a achar que não, vai fazer assim, tem que fazer assim. Não, tem que fazer nada, Deus faz do jeito que Ele quer. E aí ele estava lá, ele tinha levado algo de valor. Ele levou consigo 350 quilos de prata, levou 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupa, não adiantou nada. Nada aquilo poderia curá-lo. Eu me lembro, quando eu trabalhava na última empresa, eu tinha um diretor e ele mandou a filha dele, na época ela tinha uns 2, 3 aninhos, ela para os Estados Unidos com a sogra dele. E quando chegou no meio da viagem, ela foi no banheiro e veio uma turbulência, acho que o piloto não esperava, e ela conseguiu quebrar as 2 pernas no avião. Incrível. O avião teve que fazer um pouso de emergência nos Estados Unidos, e a menina ficou presa lá, no aeroporto. A menina não podia entrar. A sogra foi para o hospital e a menina ficou presa. E eles, com toda a condição financeira, não podia fazer nada. E ele falou assim: Clóvis, eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é pedir a Deus graça, para que minha filha fique na mão de alguém lá que sejam sérios. Tem horas, como aqui no Naamã, que o dinheiro não resolve nada. Não resolve nada. Mas Naamã, ele foi lá, muito chateado, quis ir embora. E como é bom a gente estar bem acompanhado. Cuidado com quem você anda, porque se ele tivesse mal acompanhado, o que iam falar? Ah, vamos embora, isso aí, tá vendo? Quer te afrontar. Eu tive o privilégio, irmão, de Israel, conheci o Rio Jordão. Eu sei qual foi a decepção de Naamã, porque a gente tem uma ideia de ser um rio maravilhoso, igual o rio aqui da Amazônia. Esquece isso, o rio é pequenininho. Você vai ficar realmente meio chateado. E ele ficou chateado, mas ele estava bem acompanhado. E quando ele estava indo embora, ele falou: não, pô, peraí, senhor, se ele tivesse pedido algo difícil, o senhor não iria fazer? Vá lá, poxa, mergulha, não tem problema nenhum. E Naamã, ele obedeceu. E aí foi quando eu falei com o Gustavo, que tem um pouco a ver a minha mensagem com a mensagem do Gustavo, porque hoje de manhã, às 11 horas, quando esse mesmo profeta, ele falou com o rei Jeoás, que era para ele lançar as flechas, ele só lançou 3 flechas. E esse mesmo profeta ficou muito chateado, falou assim: olha, era para você ter lançado todas as flechas, mas como você lançou só 3 flechas, você só vai vencer a Síria 3 vezes. Irmão, se Naamã tivesse parado no 6º mergulho, ele não teria ficado curado. Nós temos que obedecer a ordem, é completa. É a ordem toda. Porque Naamã só ficou curado no 7º mergulho. E quando ele sai daquela água, ele vai fazer inveja a todas as irmãs da igreja do recreio, porque a pele dele fica igual de criança. E aí a irmã gastando maquiagem, aquela coisa toda, e a pele de Naamã mais bonita do que a nossa. Mas o que, que acontece com essa história? O que, que tem a ver essa história com aquilo que a gente está fazendo aqui? É porque, irmãos, esse tempo que nós estamos falando aqui é um tempo muito difícil do povo de Israel. Por que, que Deus deu vitória à Síria? Porque o povo de Israel, ele abandonou o Senhor para adorar os deuses das nações. Deus entregou o povo de Israel na mão da Síria, porque o povo de Deus abandonou o Senhor para servir os deuses das outras nações. E agora vem o comandante da Síria, que adora os outros deuses, vai fazer uma declaração que inverte isso. Porque o capitão, o comandante do exército inimigo fala o seguinte: agora eu sei que só existe um único Deus, o Deus de Israel. Muda o jogo. Então o povo de Israel abandona o Senhor para adorar os deuses das nações, e agora vem o comandante do exército inimigo e fala o contrário. Pô, peraí, só existe um Senhor, um único Deus, o Deus de Israel. E muda tudo isso. É o que a Bíblia fala aqui. Ele fala: agora eu sei que não há Deus nenhum outro lugar senão Israel. Quem está falando isso aqui é o comandante do exército inimigo. Mas por que que tudo isso aconteceu? Por que que isso tudo aconteceu? Por causa de uma menina. Porque uma menina, Gustavo, resolveu lançar uma flecha. Uma menina. Porque Deus vai fazer, irmãos, algo totalmente fora do comum. Por que que Deus vai fazer algo do comum? Por quê? Porque Deus vai usar uma menina. No mundo onde pessoas, a partir do que elas tinham, homens mais experimentados, tinham mais valor do que a mulher, pessoas com cargo sacerdotal, pessoas com cargo político, tinham mais importância, pessoas mais idosas tinham mais importância do que os jovens. O que que Deus vai usar? O que Deus vai fazer? Deus vai usar uma menina, que não é homem, que não é experimentada, que não tem cargo sacerdotal, que não tem cargo político. Deus vai usar uma menina escrava para mudar uma história. Deus não usa uma pessoa experimentada, Deus não usa um sábio, Deus usa uma menina, que por incrível que pareça, não tem nem nome, não tem nem nome no texto bíblico. É incrível. E o que acontece? Não foi um sábio, não foi um oficial, nem mesmo um rei, que levaram a palavra de solução para a vida de Naamã, mas foi uma menina estrangeira, escrava, com um simples comentário, que levou Naamã em direção ao seu milagre. A provisão de Deus vem muitas vezes através da simplicidade. Deus usa pessoas simples, improváveis, fora do radar, fora do radar. E por que Ele faz isso? Porque a excelência está no Deus que usa as pessoas, e não nas pessoas que Ele usa. Irmãos, Deus, é incrível, isso dá um nó na minha cabeça, porque Deus usa uma menina, Deus usa uma escrava para mudar uma história. E é interessante que eu anotei, porque tudo na Bíblia tem um nome, e tudo na Bíblia tem um nome, e tem um significado, e tem uma importância. Você vê que várias vezes, está lá, esse lugar se passou a se chamar Betel, até o dia de hoje. Quantas vezes a gente vê na Bíblia que Deus mudou o nome de pessoas? Você chama Abraão, como você chama Abraão? Nome tinha importância, nome tinha um significado. Mas essa menina, nem nome no texto bíblico ela tem. Isso, irmãos, é para provar para mim e para você que as coisas mais impressionantes, que as coisas mais relevantes que existem, que acontecem no reino de Deus, são feitas por pessoas simples e que na sua simplicidade oram, dobram seus joelhos, buscam o Senhor. E por que essa palavra tem tudo a ver com a gente? Porque Deus tem convocado essa igreja para se levantar num propósito de evangelizar e de discipular. E muitas vezes a gente não se sente capaz de estar envolvido no chamado, mas o chamado é para todos. O chamado é para todos. Porque não é na minha capacidade, não é na minha sagacidade, na minha experiência, não, é num coração quebrantado e um coração disponível que Deus procura para usar. Toda essa história, irmãos, de Naamã, que nós acabamos de ler, ela só aconteceu porque uma menina acendeu um fósforo. Porque uma menina, ela resolveu abrir seu coração. E eu não sei se você pensou, mas eu não consigo compreender o porquê que ela fez isso. Deus não ajudou ela. Deus não ajudou seu povo. Deus não ajudou seus pais. Cadê seus pais? Deus não guardou a casa dela. Deus não guardou o povo dela. O texto fala que Deus entregou. Por que que essa menina conseguiu fazer uma proclamação missionária, Pastor Humberto? O que essa menina faz é uma proclamação missionária. Eu não sei como que ela conseguiu fazer isso, porque Deus não ajudou ela. Ela estava na casa de Naamã como escrava, ela não estava a passeio. Mas mesmo ela vivendo a dor, mesmo ela vivendo o abandono, quando ela ouviu que o seu Senhor estava leproso, ela falou assim: ah, se o meu Senhor soubesse que existe um profeta de Deus lá em Israel, ele ficaria curado. Nós aprendemos aqui, irmãos, duas coisas que é o papo central dessa noite. Primeiro, que Deus pode usar uma menina, que não tem nem nome na Bíblia, para mudar uma história. Deus pode usar uma escrava para mudar uma história. Pastor Gustavo falou uma coisa muito forte aqui de manhã, que entrou no meu coração e falou assim: olha, tem pessoas que já poderiam ter sido salvas se você tivesse tomado alguma posição e você não tomou. Muitas vezes, irmãos, nós nos limitamos de lançar flechas. Muitas vezes nós nos limitamos de falar, porque passamos a não acreditar mais. Essa menina tinha tudo para ficar calada, porque Deus não ajudou ela. Ela era uma escrava, ela estava longe da sua família, mas eu não sei como, ela abriu seu coração, e ela muda uma realidade, e ela muda uma história. E quantas vezes, irmão, a gente vai conversando com as pessoas vão parando de acreditar, porque tiveram uma decepção, porque estão chateadas, porque não acreditam mais, porque sofreram uma decepção, e vão permitindo que essas coisas venham matar a sua disponibilidade de você servir, de você ser um proclamador de um Deus que muda história. Quantas vezes a gente vai parando de acreditar, mas já falei tantas vezes, eu agora não vou mais ajudar ninguém, ajudei, olha aí, ó. Pô, Deus não me ajudou, estou nessa situação, como é que eu vou falar para alguém se eu estou nessa situação? E a gente vai parando. E essa menina se não tivesse falado nada, eu não sei se nós teríamos esse texto na Bíblia. Mas ela não só foi um instrumento de cura de um homem, de um milagre sobrenatural, mas essa menina, ela faz uma invertida na história de Israel. Porque quando todo o povo está se afastando do Senhor, vem um comandante do exército inimigo e se converte ao Deus de Israel. Isso, irmãos, é muito forte, e isso mexe no meu coração de forma tão poderosa, porque Deus tem convocado a nossa igreja numa visão, Deus tem convocado a nossa igreja para um direcionamento, Deus tem convocado a nossa igreja para um chamado. Ontem nós tivemos o culto dos homens, o chamado foi exatamente isso, discipulado, ganhar pessoas e não andar sozinho. Os cultos têm sido todos eles focados nesse caminho, mas isso não pode ficar limitado ao púlpito dessa igreja e à liderança. Isso tem que estar no coração da igreja. E quando Deus dá essa direção ao coração da igreja, é para que você entenda que esse chamado é para todos. Eu não sei se te incomoda, mas eu me incomodo uma cadeira vazia. Porque o que a gente está falando aqui, irmãos, é de céu ou inferno. E muitas vezes a gente não se permite mais, porque a gente ficou chateado, ficou aborrecido, às vezes com a igreja, decepcionado com alguma coisa, e a gente para de lançar flechas. A gente não tem mais força para lançar flechas. A gente não tem mais força para falar. Como é que eu vou falar? Como que essa menina poderia falar de um profeta de Israel que poderia curar o seu senhor de uma lepra se ela era uma escrava? Mas Deus tem o controle de tudo. Lembra de José? E José foi vendido para o Egito, e como é que fala? Mas Deus era com José. Mas José foi lançado ao cárcere, tudo errado, mas Deus era com José. Deus tem o controle da minha e da sua vida, independentemente da luta que muitas vezes Ele permite eu e você passar. E quantas vezes as lutas que passamos, as dificuldades que nós enfrentamos, nos fortalece para ajudar outros. Quantas vezes nós somos forjados. Irmãos, hoje eu estou na frente de um ministério de famílias aqui da igreja. Mas há pouco tempo eu fiquei 2 anos fazendo terapia de casais para salvar meu casamento. Não tem problema nenhum falar isso para você. Por quê? Porque o casal que está na frente do Ministério de Família da sua igreja foi forjado na dor. Mas você tem que procurar cura. É assim. Às vezes, no lugar que você mais sofre, Deus te fortalece para você ser um instrumento para abençoar o outro. Então, se você está passando uma luta, se você está passando uma dificuldade, isso não é motivo para você parar de proclamar. Se você está passando uma luta, se você está sendo afrontado, se você está passando por uma dificuldade, isso não é motivo para você parar. Continue lançando flechas, porque o Deus de Israel é aquele que cuida de você. E muitas vezes isso vem nos parando. E aí Eliseu fica brabo, com razão, porque ele fala assim: lança flecha, e o rei só lança 3. E ele fala: olha, você só vai vencer esse povo 3 vezes, porque você não lançou tudo. Irmão, essa menina só tinha uma flecha, e ela lançou essa flecha, e a história desse homem mudou, e esse homem não só foi curado, mas ele foi salvo. A pergunta é, irmãos, o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? Ou o que a gente vai fazer? Nós temos que ser o proclamador. Porque como o nosso pastor já cansou de falar, a solução que está aí fora não vai ser na política. A solução que está aí fora está aqui. E nós somos a luz do mundo. Deus nos deu essa missão de sermos proclamadores do Evangelho. Cabe a mim, cabe a você a fazermos como essa menina fez. Existe um Deus em Israel que muda história. Você conhece um Deus que muda história? Você conhece um Deus que faz milagre? Você conhece um Deus que restaura casamento? Você conhece um Deus que restaura relacionamento? Você conhece um Deus que cura? Conhece ou não? Você conhece um Deus que liberta? Você conhece um Deus que sara? Você conhece um Deus que salva? Você conhece um Deus que transforma? Mas você está falando desse Deus? Irmão, nós falamos tanto do nosso Deus, que o nosso Deus é isso, que o nosso Deus é aquilo, mas nós proclamamos, nós falamos isso para as pessoas, sabe? Os flamenguistas hoje estão tudo felizes, vão proclamar aquela coisa toda, aí também que tem um pastor vascaíno pregando, aí não dá ênfase, entendeu? Aí não dá ênfase. Não dá ênfase, irmão, quando a gente fala do nosso time, a gente fala disso, a gente fala daquilo, a gente briga politicamente, tem gente discutindo, tem gente que nem se fala mais, por causa da política, mas a gente uma vez não tem a mesma intensidade, a mesma garra, o mesmo amor, de falar de um Deus que muda história. Nós temos que rever isso, nós temos que rever isso, porque você pode ser um instrumento, para mudar a história de uma família, você pode ser instrumento para mudar a história de uma pessoa, porque se uma menina, uma adolescente, escrava, que não tem nem o nome dela no texto bíblico, ela mudou a história de um homem, o que que nós estamos esperando, e o que que nós estamos fazendo? Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Que possamos compreender, irmãos, que Deus tem um chamado para mim e para você, para lançarmos flechas, como foi dito de manhã. Que você possa lançar flechas de esperança, flechas de amor. Que você possa falar: olha, eu conheço um Deus, como aquela menina falou. E a situação do seu Senhor era uma situação impossível, humanamente falando, naquela época. Não tinha como resolver. Mas aquela menina falou: olha, se o meu Senhor soubesse do profeta de Deus que está lá em Israel, ele ficaria curado. Quantas vezes, irmãos, pessoas chegam no nosso ouvido falando de situações difíceis e nós não temos a ousadia nem a autoridade de falar: eu conheço um Deus que pode mudar a sua história. Quantas vezes a gente começa a chutar o gato com essa pessoa? A pessoa começa a falar mal: poxa, está assim, a vida está assim, a vida está assim, daqui a pouco você está igual a ele. É, está assim mesmo. Pô, mas peraí, você não tem esperança? Porque Jesus falou isso. Irmãos, a Bíblia fala: olha, vai aumentar tanta iniquidade que o amor de muitos vão esfriar. Cuidado para que o seu amor não esfrie. Mas que possamos entender, irmãos, que nós somos um proclamador do Evangelho, e essa responsabilidade é de cada um de nós, de falar desse amor e de cuidar de pessoas. Que o Senhor nos ajude nessa noite, irmãos, a compreender qual é o meu e o teu chamado. Eu sei que nós estamos acostumados na igreja a só receber. Vem, vai receber isso, vai receber aquilo, você vai receber isso, tu vai ganhar isso, mas deixa eu te falar, o chamado verdadeiro que Jesus mandou para a sua igreja é para você dar, é para você ir, é para você entregar, é para você servir. Nós temos um Deus, irmãos, que tudo pode, e eu creio no Deus de milagres. E Deus quer nos levantar nessa noite para que sejamos instrumentos de milagres, como aquela menina foi.